Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries Rapadurian de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, olha só, gente. O nosso tema, nunca vi, mas tenho que ver. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Vamos expor aqui nossas vergonhas. Tirem as crianças da sala.
Isso, direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
A gente tenta, mas alguns filmes escapam, né? Hoje é o dia de pagar um mico.
Micão, micão, olha só, Rafael Dracon.
Fala galera, hoje é o nosso dia da marmota, né? Porque enquanto a gente não assistir esses filmes, os ouvintes vão ficar lembrando a gente, voltando e voltando e voltando.
Todos os filmes que nós vamos falar aqui, é tipo assim ó, falamos no cast, assinamos o compromisso de que vamos ter que assistir, tá gente? É o compromisso com você, nobre amigo ouvinte. Faça a sua parte também, coloque nos comentários quais filmes que você ouviu todo mundo falar. Meu Deus, as maravilhas do universo e você ainda não assistiu. Participe. Vamos lá, vamos expor as nossas vergonhas para todos.
Rapadura Cast.
Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre as nossas vergonhas.
Olha, a gente não tá falando das nossas partes sexuais, né?
Exatamente, por favor. Nós vamos falar aqui sobre os filmes que todo mundo diz que é foda, todo mundo diz, meu Deus, tá nas listas, e a gente nunca viu. Antes da gente começar, é vergonha falar isso? Dizer assim, ah, não vi determinado filme.
É, até que é, né? Pô.
Tô envergonhado agora.
Me lembrou até uma história de quando eu fazia a faculdade de cinema, né? Aí uma vez eu tava com um amigo meu e ele me apresentou um amigo dele e o cara tava falando sobre transporte, né? E aí ele virou e começou, a gente tava conversando sobre o transporte, eu e ele e tal. Aí esse meu amigo virou e não tava ali com a cara, não tô entendendo nada. Aí o amigo dele perguntou, tu nunca viu o transporte? Aí o cara, pô, não, cara. Aí ele perguntou pra ele, tu faz cinema, né? Aí ficou aquele caraca, clima chato demais. Pra caramba, sabe?
Mas se você parar pra pensar na quantidade de filmes que existem, escapar um ou outro não é aquela coisa que você vai morrer. É que tem filme que não dá, que é estranho o cara que é cinéfilo não vê, mas às vezes passa.
É porque a gente é assim, né? Tem aquela parada do... Ah, mas por exemplo, a gente que é muito fã do Tarantino. A gente viu todos os filmes do Tarantino, né? Tem alguns caras que a gente realmente conhece, né? Só que tem outros, né, cara, que são filmes que são glorificados. Sempre aparece, vai fazer uma matéria sobre cinema, sempre aparece ele lá. Aí sempre fala assim, eu tenho que ver esse filme, né? Ah, mas deixa pra depois.
Fica na lista e fica eternamente na lista e não sai da porra da lista até que você algum dia crie vergonha na cara e vê, né?
Exatamente.
Mas é aquela coisa, aposto que o Dracon viu muito mais filme de Kung Fu e de artes marciais do que eu, por exemplo. Eu e o Sika vimos filmes nerds muito mais que vocês dois. Eu tenho uma puta coleção de filme de guerra. Então eu devo ter visto mais filme de guerra que vocês, provavelmente. Então vai aquela coisa da especialização também, do gênero que você gosta mais, né? Não dá pra ver tudo, né, gente?
Olha só, nós escolhemos aqui, cada um escolheu 5 filmes, tá? 5 filmes. Por favor, você, nobre amigo ouvinte, logo de cara já coloque aí nos comentários quais filmes que todo mundo fala, mas que você não vê. Filme grande, né? Eu tô falando de, um filme... do Taiwan ou da Coreia, não. Filme grande.
Tá aquele... ouvindo, Siqueira?
Viu, Siqueira?
Tô ouvindo.
Não, porque o Siqueira adora usar as desculpas de advogado, né? Não, vai a brecha na lei, né? Filme. Então vale qualquer filme. Talvez escolher um filme da China que ninguém viu, né? Quem é que vai começar?
Silêncio. Tá bom, vai, eu começo.
Por favor, Fá Barreto. É,
eu nunca vi o Sétimo Selo.
O Sétimo Selo,
meu
caraca.
Deus.
É.
A bunda cai no chão.
Ah, eu preciso ver o Sétimo Selo. Eu já vi umas cenas, eu já li um bocado a respeito, nunca tive uma cópia na minha mão, nunca passou na TV, eu nunca vi.
Quer dizer, já assistiu O Último Grande Herói, viu lá o Ian McKellen fazendo a morte?
Já, mas não vi o bendito original do Bergman. Eu preciso ver o Sétimo Selo, é um dos meus maiores pecados cinematográficos, foi nunca ter visto o Sétimo Selo. Preciso resolver isso, mas até então, até agora não apareceu oportunidade.
O Sétimo Selo não é esse filme absurdamente conhecido, né? Lógico, pra quem estuda cinema.
Isso, eu vi por causa da faculdade, e exatamente.
Pra quem é diretor de cinema, Barreto?
Pô, mas eu vi um monte de filme russo em contrapartida, então depende, né? Não, sério, na hora que apareceu uma cópia do Sétimo Selo na minha mão, eu assisto na hora, eu nunca consegui.
Então vamos fazer aqui uma vaquinha, mandar pro Barreto lá em Los Angeles uma cópia do Blu-ray do Sétimo Selo, gente.
Aê, ajuda eu. É, não, mas isso é vergonha alheia, mas eu, de verdade, nunca consegui, nunca vi, nunca teve nenhuma amostra perto de mim, nada que eu pudesse correr pra assistir o filme e acabei deixando passar.
Lembra de algum outro filme do Bergman que eu tenha visto? Ou o Bergman não é aquele diretor favorito teu, assim?
Não, então, esse é o problema, né? Eu devo ter visto montagens de filmes do Bergman, nunca tive contato com ele.
Uhum.
Então, fica meio, o negócio meio assim, nunca fui atrás. Foi que nem o Kurosawa, eu não tinha visto nada. De repente, falei, não, preciso ver o Kurosawa. Aí eu vi tudo. Fiz uma semana aqui de filme japonês e me acabei com aquele monte de samurai. Né, então, que aliás foda pra caralho, mas com o Bergman eu acabei nunca tendo muito contato, então isso é um erro, que é um problema que eu preciso resolver rapidamente.
Eu posso falar o meu?
Vai.
Eu nunca vi Os Sete Samurais.
Ah, beleza, olha lá, Sétimo Selo, cagar.
Aparentemente o número 7 tá tendo problemas por aqui hoje.
Eu nunca vi o Sete Samurais. Ah, tem gente que vai morrer nos comentários aí, cara, porque muita gente fala, não, tem que fazer um Rapadura Cast, Sete e tudo mais. O Siqueiro já falou muito que o Vida de Inseto, que é o Sete Samurais, né, da Pixar, né?
Uhum. Verdade.
E é engraçado que eu já assisti tanto filme que o Sete Samurais influenciou, mas nunca vi o Sete Samurais.
Pô, e é um puta filmão.
Kurosawa.
Agora, Juridinho, é aquela coisa, você vai ter que tirar uma tarde pra ver o filme, sabe, assimilar.
Ah, é? É assim o filme?
É porque é um pouquinho longo, entendeu? É um pouquinho longo. E o final dele, cara, a batalha final é muito, muito boa. Tipo, você não consegue imaginar que aquilo foi filmado antes dos anos 70. Muito antes dos anos 70. Mas só pra você ter uma ideia, você fica embasbacado com a escala da batalha final.
Todos os 5 filmes que eu vou falar aqui, eu coloco R$10 na mesa. Eu vou assistir todos.
Compromisso aqui de todo mundo assistir esses filmes que a gente vai citar agora.
Por favor, hein, Barreto? Barreto, Sétimo Selo aí.
Talvez. Eu vou até procurar ver se não tem nenhuma exibição doida aqui em alguma mostra alternativa do cinema. Tem, né? Europeu.
Siqueira, por favor.
Ai, ai, vai doer muito dizer isso, mas até hoje eu não vi A Malvada.
É o que mais teve indicação, o Oscar, é isso, Siqueira?
Isso, eu não vi A Malvada ainda. How About Eve? I don't know nothing about Eve.
A Malvada. Caramba, A Malvada.
Eu também nunca vi.
Siqueira tem problemas com criancinhas malucas.
Mas alguém viu A Malvada aí?
Eu vi. Vi na escola. Nunca tinha ido atrás, caiu no colo.
É aquele filme que a gente sabe que teve milhões de indicações ao Oscar e tem a Bette Davis, aí de resto ninguém...
Pois é, o pior é que toda vez que eu vou na Saraiva ou na Cultura, tá lá um bendito Blu-ray de A Malvada, geralmente em promoção por R$39,90 ou R$59,90, por aí, dizendo, você não me viu! Eu olho pra Bette Davis e ela me diz, você não me assistiu. Ha!
É engraçado, né? Que são filmes assim, cara, que...
Ele te persegue, né?
Pô, é foda, não, e é assim, quando você não quer assistir, eles estão lá nas prateleiras te esperando.
Com certeza.
Não, foi um ano, é um filme tecnicamente muito bom, por isso que deu muita indicação. É um filme que impressionou na época, tinha a história envolvente, teve razão de ser, foi meio que surpreendeu, um filme que chegou pra, sem nenhuma expectativa, e os caras, caramba, isso é bom. Foi meio por isso, o Titanic já chegou fazendo aquele, caralho, o maior filme da existência, até o fim dos dias, né, então, fizeram um navio. Oh, o navio afundou.
Será que alguém falaria que nunca viu Titanic?
Eu vi.
Existe.
Eu acho que eu vi umas 20 vezes.
Existe alguém aí que tá ouvindo esse cast que fala assim, eu nunca vi Titanic? Sério, tá, gente? Tá, é pra inventar, não.
Pô, mas o mesmo cara que não viu, ele acha que viu. Porque são, tanto, né, são tantas cenas que a gente é obrigado a ver a Celine Dion cantando.
É,
o Fantástico mostrando todo. Porque o Fantástico já mostrou tudo, né? No videoclipe mesmo. A gente acompanha o namoro, a cair, a queda, a morte, tudo, a ressurreição, tá tudo.
Já teve Mythbusters mostrando que os dois caberiam naquela placa, naquela porta de madeira. Então o Jack não precisava morrer.
É. Sem contar quando a própria Globo, né, pega e bota a Ivete Sangalo pra fazer com o Rodrigo Santoro a cena de um se encontrando com o outro.
Tinha uma jangada.
Eu, graças a Deus, não vi isso.
Mas isso não é vergonha alheia você não ter visto. É.
Vamos lá. Dracon, o seu.
Então, é o meu Sete Samurai agora, né? Então, é um filme que minha mãe me cobra pra caramba também. Como é que eu nunca vi isso? Que ela já, né, adora esse filme. Lawrence da Arábia.
Olha, Lawrence da Arábia, cara. Muito foda.
Filmaço. Pois é, cara. É, mas tá lá no... Às vezes eu abro o Netflix, é igual o Jurandir falou, né? O negócio fica lá, tá ali te chamando. Só que quando eu olho 216 minutos... aí tu olha pro relógio, tu imagina mais de 3 horas... Não sei, quanto é que dá isso, né? 3 horas e cacetada.
Ganha na desistência, né? Você olha assim... Puta.
Mas esse é aquele filme com a intermission, você para, vai no banheiro, pega uma água.
Quem nunca, né? Quem nunca fez isso de começar a ver um filme e depois no dia seguinte ver a outra parte, no terceiro dia ver outra
minissérie,
parte.
Né?
É, exatamente, transforma um filme numa série.
É, ver um filme de TV, né?
Porra, mas Lawrence da Arábia, o Barreto, Prometheus, né?
Prometheus.
Tu viu Prometheus, Dracon?
Claro, vi, infelizmente.
Caraca, Prometheus é muito bom. E muita gente não gosta, né? Não sei conseguir conceber essa patotinha.
Vai entender.
Mas o começo do Prometheus, Dracon, é o David tá assistindo Lawrence da Arábia, né?
Isso, ele tá lá vendo. Aí é desses filmes que parece que a gente já viu, né? Porque a gente vê várias cenas, até nos outros filmes.
O pior é que naquele momento, sabe, tendo assistido Lawrence da Arábia, eu já falei, xiii, o David vai fazer uma merda. Olha o herói do cara, quem é?
Tá lá na tua crítica até isso, né?
É. Dracon, o problema é o seguinte, você assistir Lawrence da Arábia e querer pintar o cabelo de louro e sair por aí falando grandes coisas tem pequenos começos.
Exatamente, E outra, é um filme que você vê o Peter O'Toole novo, né? Existiu essa fase do Peter O'Toole novo, cara.
Ele foi novo um dia.
Todo mundo fala assim, não, ele sempre foi velho, né? Porque a gente viu Calígula, ele já tem uns 300 anos no Calígula.
Que pra gente ver o Peter ator novo, é meio compensar assim, o Seu Madruga novo, sabe? Assim, isso nunca existiu, ele é igual o Benjamin Button, ele nasceu daquela forma.
Exatamente.
Aliás, aqui no Cine Copa Dura, a gente tinha aquele saudoso prêmio Por que Deus Não Me Quer?
Exatamente, todo final do ano a gente faz o Rapadura do Ano, aí tinha uma categoria chamada Por que Deus Não Me Quer? É, porque as pessoas que já estão muito velhinhas e continuam fazendo filme. Peter O'Toole liderou por muitos anos nessa esquerda.
Pois é.
Muito bem. Barreto.
Eu. Ah, vamos lá. É um... Tem um do Hitchcock que falta... Eu já vi pedaços, eu já estudei cena, já fiz o diabo com o filme, mas nunca vi a porra do filme inteiro. É. Eu nem sei o nome em português, é o North by Northwest. Como é que é o nome?
Intriga Internacional.
Pronto, Intriga Internacional. Nunca vi o Intriga Internacional inteiro. Já estudei um bocado, as cenas, estudar direção de câmera, screen direction, todo o lance quando ele tá sendo perseguido na estrada. Mas eu nunca assisti o filme.
Eu também não vi não, Barreto. Mas assim, ele não é um dos grandes filmes populares do Hitchcock não, né, cara?
Não, mas assim, falta esse, né? Eu vi o resto.
Se tu falasse... Ah, mas aí... Mas se tu falasse, eu nunca vi Psicose, aí sim.
Não, eu nunca vi esse ano, não vi esse ano Psicose, porque até o ano passado, todo ano eu via. Então, falta aí o Intriga Internacional, acho que da lista do Hitchcock é o único que eu não vi ainda. Preciso ver.
Acho que eu também não vi não, hein, Barreto? Eu não lembro dele não, hein?
É.
Eu não tenho vergonha disso, não.
Tem uma cena engraçada com um cara na estrada, vem um avião atirando nele do nada.
Olha, o diretor que eu adoro, tá? Woody Allen. Adoro Woody Allen do coração, mas nunca vi o filme mais popular dele.
Que é?
Qual o filme mais popular dele?
Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
Exatamente, nunca vi o filme. Cara, nunca vi, cara. Eu assisti, se o Woody Allen tem 50 filmes, eu vi 40 dele. E nunca vi Annie Hall, cara.
Pô, agora, sabe o que é pior dessa afirmação, eu juro? É que tava na minha lista aqui e tu queimou já a minha...
Meu Deus. Tamo junto, então. Tamo junto.
Eu vi o Annie Hall num surto de raiva.
Eita.
Eita. Por causa do Oscar, né? Vocês sabem de quem que ele ganhou o Oscar, né?
É o Star Wars, ó.
Foi que nem quando eu assisti Uma Mente Brilhante, eu passei o filme inteiro xingando o Russell Crowe porque ganhou o Senhor dos Anéis.
É tipo o Maurício desgostando do Onde os Fracos Não Têm Vez porque ele ganhou do Sangue Negro, né?
Por aí, exatamente.
Cara, Annie Hall, pra mim, ele tem é o seguinte: você pode ir pra duas escolas de comédia romântica. Ou pra escola Annie Hall, ou pra escola Harry Sally. Pra mim, são as duas grandes escolas de comédia romântica que existem.
Tu acha o Harry Sally desse jeito, assim, top, top, top?
Em matéria de comédia romântica, veja bem. Uhum. São as duas grandes escolas de comédia romântica, Annie Hall e Harry Sally.
Vocês viram recente Annie Hall, Barreto e Sicas?
Faz uns 10 anos.
Não, eu vi recente por um simples motivo. Eu emprestei o DVD pra uma amiga minha, ela passou 2 anos com ele, me devolveu, fui assistir pra ver se o bicho tava inteiro.
Caralho,
nossa, Siqueira. Você aqui é amiga, hein, Siqueira? Você não fica 2 anos, depois você não confia.
Não, o pior é quando a gente empresta essas coisas assim e esquece que emprestou, cara. Você não sabe nem se a pessoa tá com ela.
Exatamente por isso.
É foda isso, né?
Mas fica, só elabora essa coisa. Qual a diferença dessas duas escolas?
Harry Sally tem uma pegada que hoje a gente considera mais clássica, mais formulaica. Annie Hall, ele quebra um pouco o que você acha que vê numa comédia romântica. Quebra a quarta parede.
O Jalen fala com o público?
Fala.
Que legal, cara.
Na verdade, a questão da quebra da quarta parede basicamente se tornou popular a partir daí.
Olha, vou assistir então essa porra. Esse é o primeiro que eu vou assistir. Porque eu adoro comédia romântica e eu sempre ouvi todo mundo dizendo Annie Hall foi responsável pelo novo modelo de comédia romântica no cinema, etc, etc.
Aliás, uma das coisas que Annie Hall inspirou com o passar dos anos, acredite se quiser, foram as sandices do Seth MacFarlane no Family Guy. Aqueles interlúdiozinhos que acontecem durante o episódio de Family Guy, acontecem coisas muito parecidas em Annie Hall.
Muito bem.
Quando ele para pra elaborar uma sandice da cabeça do Woody Allen. É basicamente o que o Seth MacFarlane faz hoje no Family Guy.
Muito bom, muito bom. Vou assistir Annie Hall. Vamos, né, Dracon? Pelo amor de Deus,
claro,
né?
Claro, claro. Na próxima cast aí a gente já sabe.
No próximo Nunca Vi... Como é o tema? Que Deus do tempo do cast?
Nota-se a segurança do nosso âncora.
Que tal? Nunca te vi, sempre te amei. Sempre quis.
Nunca vi, mas tem o que ver. No próximo que nós fizermos, a gente tem que estar já com todos que a gente não viu, já tendo visto, tá? É a regra. E como o Dracon já falou também, Annie Hall, Siqueira.
Bom, lá vai. Por mais que eu goste de filmes passados no West, por mais que eu goste de John Ford, eu ainda não vi.
Sério, Siqueira? Não fala.
Vinhas da Ira.
Ô, Siqueira, mas tá vendo?
Eu vi esse vindo.
Por que tu viu? Elabore, Barretão, por favor, que você viu esse vindo.
Não, eu vi isso porque na hora que você falou do A Malvada, o Vinhas da Ira era um filme que tem um colega meu que nunca viu, e toda vez ele olhava pro Vinhas da Ira no DVD, falava, pô, ele tá olhando pra mim, ó lá, eu não assisti, eu preciso comprar. E você falou da Malvada, eu pensei nele na hora, aí você vira e fala do Vinhas da Ira. Ah, cara.
E o pior é que o post do Vinhas da Ira é o protagonista olhando pra você com uma cara triste.
Meu pai, por exemplo, com certeza viu todos os filmes do John Ford. Meu pai é fanático por Velho Oeste, tudo. Eu passei a ter esse gosto pro Velho Oeste por causa dele também. Mas eu não acredito que seja o grande clássico do John Ford, não. Assim, tu pegou... Tipo, tu não fez o que eu fiz com o Woody Allen, entendeu? Que eu peguei o maior clássico do cara e disse que não.
Não, juras. O Vinhas da Ira é um dos filmes mais fortes dele.
Mas não chega nem aos pés do Homem Tranquilo, por exemplo.
Não, Rastros de Ódio.
Rastros de Ódio. Não, se você quer falar assim, eu não
que
vi
dói Rastros mais. De Ódio. O que dói mais é que eu gosto de histórias que se passam na Grande Depressão Americana, entendeu? Pra mim é um dos períodos mais férteis, se você for pegar, de grandes histórias da própria mitologia norte-americana, entendeu?
Era o período em que eles mais precisavam, né?
Pois é. Por isso que realmente dói eu não ter visto esse filme ainda, cara. Você tem um grande diretor fazendo uma história num período que eu acho seminal pra formação da ficção norte-americana, e eu não vi ainda essa porra.
O Henry Fonda, né, cara, como ele fez filme de Velho Oeste, né, cara? Puta que pariu, né?
Teve uma geração mais forte, o John Wayne acaba sendo...
John Wayne mais forte, é o grande parceiro do Ford, né?
Exatamente. Todos os grandes filmes.
O John Wayne era o cara do Velho Oeste, né? Ele praticamente... Um dos responsáveis por cunhar o Velho Oeste no cinema, né, em Hollywood, porque ele era o cara que estampava cartazes, né, cara, de propagandas, do bom moço, do faço certo, sabe?
Mesmo no tempo das diligências, ele não era necessariamente o bom moço, porque o personagem era meio dúbio, mas ele vendeu como, ó, vou gostar desse cara que é meio, não sei direito, ele é mais legal do que os caras que são, cujo perfil está mais definido, né? Eu vou gostar dele porque ele é mais mocinho.
O John Wayne era demais.
Hein? Aliás, é engraçado você olhar a fama de bom moço do Henry Fonda e como ela foi subvertida no Era Uma Vez no Oeste, cara.
Verdade, caraca, velho.
Sim, bom. Sim. É, por isso que é genial.
Mas aí você vê o Henry Fonda com cara de coitadinho no Vinhas da Ira. Só no trailer você já vê isso, no post você já vê isso. E ele tinha essa fama mesmo de bom moço. Você vê ele no 12 Homens e uma Sentença e chega no Era Uma Vez no Oeste, na primeira cena dele, puta que pariu, cara.
Muito bom.
Aliás, dois filmes que não pode deixar de ver. Um é o Era Uma Vez no Oeste e o outro Era Uma Vez na América. Tem que ver.
Sérgio Leone, meu irmão. Sérgio Leone é foda.
É, ele é
não
foda mesmo.
Não pode não ver.
Vamos lá, Barreto, por favor.
Tem umas coisas dolorosas aqui. Eu nunca vi nenhum filme da Marilyn.
Nenhum filme da Marilyn Monroe.
Eu vi um pedaço daquele filme dela que ela tá nas cataratas só.
Caralho, isso foi surpresa. O Barretão, sim.
Nunca vi.
Você só viu ela cantando lá pro presidente.
Pro presidente. Olha, eu posso ter visto, mas assim, eu era muito novo. Eu tenho lembrança, eu tenho cenas de filmes dela na cabeça, mas eu acho que eu vi quando eu era muito novo. Então não conta, porque não lembro.
Não registrou, né?
Não, eu registrei flashes, mas eu preciso ver filmes da merda.
Não viu nada assim, o Pecado Mora ao Lado, nada?
Nunca me interessou, assim, pra ir atrás. E de novo, né, muitos dos filmes, eu assisto muito filme porque eu consumo muito o que tá ao meu redor. Uhum. Então, se o filme não passou na TV a cabo quando eu tava no Brasil, se o filme não tá aqui, se não pinta no Netflix, se não tá na HBO ou nos canais de filme que eu tenho, acaba passando, né? Como eu falei, é filme demais, gente. Tem filme, ó, é um pecado nunca ter visto, mas, putz. E eu até tinha, uma vez, eu vi, o meu cunhado tinha uma caixa da Marilyn, mas nunca falei, ah, vou assistir esse aqui. Nunca vi. Preciso ver pelo menos um filme da Marilyn Monroe. Nunca vi.
A deusa dos anos 50, né, cara? Até hoje ela é tida como a rainha de Hollywood, né? A deusa de Hollywood, mas...
Não, já fui na casa dela, já aqui, levar...
Já bati um papo com ela.
Já dei com o espírito da mesa branca. Yeah. Não, preciso ver. Como eu disse, uma vez eu tava em Foz do Iguaçu, lá naquele hotel das cataratas, e tava passando, curiosamente, o filme da Marilyn nas cataratas do Niágara. Mas eu não estava em condições de assistir filmes, então eu só vi um pedaço e me mantive ocupado o resto da noite.
A mulher vai puxar teu pé, hein, cara. Tu vai ficar igual aquele cara lá do filme tailandês, aquele de terror, né? Como é que é o nome daquele filme? Que ficou famoso.
Não é o do puxar o pé, né? É o dos espíritos, aquele cara que fica... É o dos espíritos, é? Que o cara...
Isso, é isso, dos espíritos, é. Vai ficar nas costas do barco.
Que a mulher fica nas costas, ele tá sentindo a dor no pescoço, assim, por muito tempo, aí...
É,
ele isso. Tirou uma foto e a mulher, o espírito da mulher tá na cacunda dele, no ombro dele, assim.
Aliás, esse filme, falando nisso, ele é um desses filmes também que todo mundo acha que viu, né? Mas na verdade todo mundo sabe o final porque alguém contou.
Exato,
é. Eu só vi o remake americano.
Eu vi os dois no cinema.
A morte está a seu lado.
Spoiler no título.
É,
né?
Esse mesmo, é. É, o título já conta a porra do filme.
A morte está ao seu lado. Mas o fato seria assim, ó, a morte está em cima de você, né?
Morte nas suas costas.
Eu posso falar um?
Deve.
Eu nunca assisti E o Vento Levou.
Ah, Júlio, vai tomar o seu cu.
Porra, não, puta, tu tá aqui pra de sacanagem.
É. Nunca vi, sério, nunca vi.
Não, agora sim, tira essa farda que tu não é caveira, tu é moleque.
Toda vez que eu pego pra assistir Lawrence da Arábia, eu vejo lá o tempo. Olha o tempo do Vento Levou, cara.
Verdade, tá perdoado.
5 horas de duração, mas como assim, cara? É muito grande o filme. Meus grande pais sempre falam.
My dear, I don't give a damn.
Não, é engraçado, Siqueira, que eu conheço as falas, conheço os atores, conheço várias cenas do filme, mas nunca vi o filme.
Eu nunca mais vou passar fome nesse negócio.
É, exatamente, cara. Eu já usei, olha só como é bizarro. Eu já usei trilha sonora do evento Levou no Rapadura Cash. Já usei frases de personagens do Clark Gable, por exemplo.
Francamente, minha cara não dá a mínima. Que é quando ela tá pedindo desculpas pra ele, pede, diz que é o grande amor da vida dela, e ele manda ela se fuder, basicamente.
Ele manda um foda-se.
E o Kiko, né? Também com isso. Cara, eu já vi tanta, mas tanta cena de Vance Levou, que talvez se eu juntar tudo, dá o filme. Mas eu nunca vi ele pra sentar, vamos sentar aqui e assistir o Vance Levou. Engraçado que eu tenho ele duplo aqui e não vi. A entender.
É, pois é.
É certo.
Esse é feio.
É feio, mas vamos lá, Dracon.
Vai, Dracon.
Então, salva a gente. É um filme que até quem me cobrou de nunca ter visto foi até o André Bianco, né? E eu sei da importância, movimento Dogma e tal, mas eu nunca vi Dogville.
Mas, tamo junto, Rafael.
Justificável, porque não é fácil ver um filme do Lars von Trier.
Exato, e a gente sabe que tem aquela coisa, tem ausência de trilha sonora, né? Isso. Tem câmera na mão, vai ter iluminação, vai tentar ter iluminação no arte, não ter iluminação artificial, embora tenha, né?
Música, só pode ter música se for tocado dentro do filme.
Isso, aí o cenário lá que a gente vê até, que é meio, né, meio set de filme mesmo, uhum, tal, mas nada disso me anima a ver o filme exatamente, apesar dessa importância, né? Não me anima a ver. Na hora que eu pego pra ver, tô num dia intelectual, quero ver um filme mais crânio, aí a voz de Gênio Indomável de novo, então.
Bom, eu vi pelo menos Dançando no Escuro.
Não, isso aí umas três vezes.
Dançando no Escuro é um filmaço.
Esse eu vi no cinema até.
Eu tô com o Dracon, não vi esse. E eu acho que o único filme daquela escola que eu vi foi o Dançando no Escuro. O resto eu preciso ver porque eu não vi por nenhum.
Vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma sessão tripla, Dogville, Manderley e Washington, quando o Von Trier resolver terminar essa trilogia.
Pronto, vamos fazer isso.
Mas é só uma coisa, é interessante, né? Porque quando tem essas escolas, assim, meio que quando você entra nelas, a tendência é mergulhar e só sair depois que você acabar. Depois que você viu tudo, ou que você tiver uma compreensão melhor, né? Que foi o que aconteceu com o Kurosawa comigo. Eu não tinha visto quase nada, aí peguei em coisa de um ano, acho que vi todos os filmes.
É engraçado que o Kurosawa eu vi vários, cara. Eu vi Han, vi Sonhos.
Ó. Oh.
E não vi o Sete Samurais. Eu não sei porquê, cara. Não sei porquê.
É, mas é uma coisa que o Joe Wright fala, por exemplo, que ele é disléxico e dirigir filmes. Ele não consegue ler, né, direito. Então, dirigir filmes ensina, ele acaba aprendendo as histórias. Porque ele vai lendo o roteiro, um pedacinho por pedacinho, e ele vai conseguindo ler grandes histórias que ele quer ler durante o processo de direção.
Vamos, Siqueira.
Bom, minha próxima vergonha.
Sim, quero ver o nível da vergonha, Siqueira.
Bom, até agora eu não me vergonho muito.
Alguns anos atrás, eu resolvi fazer uma sessão dupla de filmes pesados, relativamente longos. Tipo, relativamente nada, longos mesmo.
Os Clumps, essas coisas, filmes pesados.
Sobre Vietnã, certo?
Certo.
Quis fazer uma dobradinha de dois filmes longos, pesados e grandes sobre Vietnã.
Sicas, cuidado com o que você vai falar.
Primeiro foi Apocalipse Now, Redux, a versão estendida do Coppola.
É, hardcore.
Pois é. Só que depois eu fiquei tão acabado que eu acabei não conseguindo assistir o segundo filme.
Ai, meu Deus.
Qual é o segundo filme, Siqueira, pelo amor de Deus?
O Franco Atirador.
Tudo bem, Sicas, eu achei que ia vir Platão.
Então, eu também, eu pensei que ele ia falar Platão.
Deu até desanimado, né, se você pô.
É.
Eu vi no Telecine Cult dia desses, pela primeira vez. É um filmaço, Jesus Cristo.
Pois é, eu não sei se é um filmaço porque eu não vi ainda.
E tu não quer ver?
Não, o problema é que depois disso, sabe, perdeu a janela, entendeu? Perdeu o timing.
Ah.
Aí eu tô pensando seriamente em fazer uma sessão dupla de novo desses dois filmes, só começando com o Franco Atirador.
Mas outro dia, sem querer, eu fiz uma sessão dupla. Nascido em 4 de julho e Franco Atirador tava passando HBO.
É, Fábio, então tu viu uma sessão dupla, o Nascido em 4 de julho e o Franco Atirador?
É.
E tu não entrou em depressão, não?
Caraca, assim? Puta que pariu.
Total, eu só tô deprimido, porque você acha que eu tô em deprimido?
Ah, depressão. Tá, pô.
Tudo isso. Aí eu assisti aquele One Day com a Anne Hathaway, que aliás, puta filme lindo pra caralho.
Isso, mas é triste. Pô, se tu fizesse uma sessão dessa, tu bota Coldplay, tu joga na janela depois.
Então, Radiohead, cara. Radiohead.
Ontem tava passando o Simplesmente Amor, aí piorou tudo. Fudeu.
Aliás, Simplesmente Amor tem uma maldição aqui no Brasil. qualquer momento, se você ligar na TV a cabo, em algum canal, vai estar passando Simplesmente Amor.
É verdade.
Porque tem o Santoro, né? E ele é o único que se fode no filme, vamos deixar claro, né?
Exato.
Claro.
Vamos, vamos, vamos. Segue, Barreto.
Vai, eu falei junto com o Dracon. Fala você, então, o Dogma, né?
Ah, tu já falou?
É, que ele já falou do Dogma, verdade, Dogville.
Olha só, gente, meus dois últimos, tá? Eu nunca vi Taxi Driver.
Ai, gente, tava aqui no meu backup também.
Caraca, hein?
Peraí. Jurandir, a gente fez uma promoção de Taxi Driver aqui no segundo Copa Dura, cara.
Pera, Barreto, você não viu Taxi Driver também?
Eu vi, mas eu era muito novo, eu lembro um pouco dele. Assim, eu assisti, mas eu não consigo te contar a história.
Ah, o João usou a desculpinha do mais novo. Nunca vi essa porra aí, não sabe nada. É outro filme daqueles que eu sei todas as cenas. Coloquei, inclusive, o áudio em um Rapadura Cast recente aí do You Talk To Me. Frases absurdas. Uma época dessa eu fiz um especial sobre a Judy Foster e vi muita cena dela no Taxi Driver. Mas nunca vi Taxi Driver, cara. Que tá que pariu.
Cara, deve ter ouvinte agora tendo um infarto do coração, é.
Não, vai começar aquela, nossa, o Jurandir perdeu ponto, né? Ai, que horror. Siqueira não viu Vinhas da Ira, vou matar o Siqueira.
O ouvinte que fala essas coisas, ele tem teto de vidro, tá, cara? Todo mundo tem teto de vidro. Tem um monte de filme do Tarantino que o cara não viu, do Scorsese que o cara não viu, do Spielberg que o cara não viu. Sem isso não. O bom do cinema é porque sempre tem opção pra gente, né, cara? Sempre tem opção e eles estão ali esperando a gente. O Taxi Driver, eu entendo a importância. Sei que é um dos melhores filmes do Scorsese, apesar de ser apaixonado, de ser muito apaixonado por Toro Indomável.
Toro Indomável é foda.
Toro Indomável é muito foda, cara. Os caras não têm noção. Sim. Agora esse ouvinte falou, nunca viu Taxi Driver. Tu assistiu Toro Indomável?
O cara viu Os Infiltrados, né?
Exato, o cara viu o Hugo esse ano passado aí, né? Eu vi Scorsese.
Ô Juras, a minha impressão do Taxi Driver é que eu assisti ele pela metade, porque eu lembro até um ponto. E aí eu meio que vai embora. Então eu devo ter visto há muito tempo, mas precisava ver propriamente. E acho que falta ele só, do Scorsese. O resto eu vi tudo que eu lembro, vi recentemente. Pô, o filme é de 76, filme mais velho que eu.
Ai, só falta eu assistir o Taxi Driver e não gostar, né, cara? Aí... Eu não sei o que é pior, é não ter visto ou ter visto e não ter gostado.
Aí fica esse medo, né, Jurandir? Não gostar do filme.
Pois é, porque tanta gente gosta. Mas vamos ver. Assistirei e comentarei. Dracon, seu penúltimo filme.
Bom, vou falar um aí, né? Até que o Seca já citou, que é o Vida de Inseto.
Eu nunca vi Vida de Inseto?
Nunca vi Vida de Inseto, já vi as cenas, já vi as dublagens, já vi o making-off e a porcaria do filme, nunca vi Vida de Inseto.
Dracon, estou decepcionado. Como diria Raul Seixas na música dele, estou decepcionado. Tan, 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 tan. Porque Vida de Inseto é um dos melhores filmes da Pixar e muita gente não gosta dessa porra desse filme, cara.
Discordo. Com a devida venha, discordo do nobre diretor do site.
Eu acredito que Vida de Inseto é melhor que Os Incríveis, por exemplo. É,
tô com Siqueira.
Tá com Siqueira?
Não dá.
Tu não gosta de Vida de Inseto? Que é isso,
eu,
cara?
Não, peraí, calma. Falei que eu não gosto? Eu discordo da sua afirmação de que é o melhor filme da Pixar.
Eu falei um dos melhores, não falei o melhor.
Eu gosto do filme, o filme é legal. Aliás, voltou aqui, tava na... Aliás, a HBO americana tá cheio de filme de formiga. Tava ele, depois entrou o Formiguinhas, que aliás, continua... Puta, é engraçado ver o Woody Allen em versão formiga, né? Crises existenciais dele.
E amigo do Stallone.
E amigo do Stallone, que é mais engraçado. Então, assim, é um bom filme, tudo. Gosto, tenho ótimas lembranças dele. Sempre que passa, assisto, minha filha adora, mas não sei se está entre os melhores, não. Acho que estaria num top 5, quem sabe, em quinto lugar.
Pra mim, até Carros 2 era o menos bom da Pixar.
Que isso, ô Siqueira, que exagero.
É, esse cara
foi um exagero absurdo, cara.
Até Carros 2 era o menos bom da Pixar.
Tô decepcionado.
Mas, Dracon, não viu porque faltou oportunidade ou porque não interessa?
Não, eu vou ver. É que
agora tem
que é exatamente essa coisa de parar pra ver, né? Na hora que para, tem tanta opção, que aí ele acaba ali, não, agora é esse. Mas ele tá na fila, mas tá sempre na fila.
O dia que tiver criança, isso muda, porque você vai ver Rei Leão 500 vezes. Os filmes da
Story, todos.
Os filmes da Sininho, todos esses novos agora, da Segredo das Fadas, não sei o quê. Você vai assistir a fada até fazer bico, assim.
É isso aí. Pois é, né?
Ah, Esquerda, qual o seu aí, pelo amor de Deus?
Ai. Olha, esse, o diretor desse filme, que eu não vi, que é uma vergonha que eu não ter visto, ele fez vários filmes que eu assisti. Um deles de uma franquia que eu adoro.
Fala logo!
The hills are alive with the sound of music.
Tu nunca assistiu?
Eu nunca assisti A Noviça Rebelde.
Caraca, passar perto da minha mãe, ela te dá uns tapas na cabeça. Tu não tem nem noção se tu falar isso perto dela.
Dó, Remi, né? Dó, Remi.
Caraca, é o filme preferido dela. Cara, nunca fale isso perto dela, por favor.
Caralho, Siqueira. A minha filha já viu. E ela tem 6 anos.
Eu não vi A Noviça Rebelde.
Porra.
Mas por que, Siqueira? Porque não acha legal? Não gosta de musical, é isso? Você tá dizendo pra todo mundo que não gosta de musical?
O problema é que nunca rolou, sabe aquela intimidade com o filme, assim? Nunca rolou olhar pro filme, o filme olhar pra mim, rolar aquele clima e tal.
Isso que é um dos maiores clássicos da história do cinema.
Eu não sei, mas nunca rolou, sabe? Eu nunca tive tesão em chegar e assistir o filme. E é um musical de quase 3 horas de duração, gente. Não rolou ainda, sabe?
É que ele não é um musical tão chato quanto os musicais modernos. E, juras, quem não gosta de musical, não esquece, sou eu.
Por quê?
Eu não gosto de musical.
Mas tem uma explicação pra isso?
Acho um saco absurdo. Tem dois musicais... Tem 3 musicais que eu gosto, que eu assisto e não tem problema nenhum. Noviça Rebelde, Mulan Rouge e Across the Universe.
Cantando na chuva, não?
Cantando na chuva, eu nunca... Ele tá bom, ele é musical, vai. Tá, eu gosto dele.
Ah, não.
Eu sempre achei que ele fosse algo... Sei lá, eu nunca pensei no Cantando na Chuva como um musical. Mas é, tá, mas vale.
Ele então, é só musical.
Tá, é musical, pronto.
E o Evita? Don't cry for
sacal,
me.
Sacal. Chicago, sacar o e-mail.
O Hairspray, lembra do Hairspray? É legal, de outra volta e tal.
Aliás,
aquela última música de 10 minutos, dá vontade de caos.
Mamma Mia, o 007 sem camisa.
É, Mamma Mia, você não gostou do Mamma Mia?
Mamma Mia.
Vontade de bater na Meryl Streep, porque ela precisava...
E o Greasy, pelo amor de Deus, né?
Não, o Greasy eu tenho que gostar, senão a Luísa bate em mim. Eu adoro, eu amo o Greasy.
Pronto, mas Greasy é foda, não tem noção, o Greasy é muito bom, mano. Toca em todos os casamentos.
Tell me more,
Toca em todos os casamentos.
É que eu não aguento esses musicais que tudo é feito na música, sabe? Vamos cantar para o café da manhã.
Não gosto de nenhum filme da Disney,
Não é musical, tem música, sabe?
Começou cantado.
Então a gente faz esse filme com música e musical, né?
Pois é. É aquela coisa. Eu acho que a minha definição de musical é muito mais aqueles filmes que tudo é feito com música, sabe? Vamos cantar e explicar o que vai acontecer depois. É meio. Tipo West Side Story. Eu não consigo gostar daquele filme. Eu tenho de assistir, já fiz trabalho, já analisei.
Meu amor.
É, não desce. Não tô falando que é ruim, entendeu? Coisa bem eu não curto.
E o Mary Poppins?
Pior que uma coisa bem em mim mesmo, eu consigo passar 3 horas sentado assistindo ópera. Mas eu nunca sentei pra assistir A Noviça Rebelde.
Vai, Barreto. Fala o teu último aí.
Vamos lá, meu último, eu vou ter que ir um pouquinho longe, assim, depois já, as vergonhas supremas já foram. Então vamos numa vergonha mais antiga e um filme que eu nunca achei uma cópia, deve ter, tô indo atrás desesperadamente. Que é o Intolerância, do Griffith. E eu preciso ver a Intolerância, porque todo mundo fala que é bom. E, enfim, o cara tinha umas ideias bem legais e eu preciso ver esse filme. Nunca vi. Intolerância, do D.W. Griffith.
Eu estou contigo, viu, Barreto? Estou contigo e não vi Intolerância ainda. Cheguei a fazer um texto sobre o Griffith, sobre o Nascimento de Nação pro Cima com a Armadura. Mas eu não vi Intolerância.
Pois é, né?
Que coisa!
Tanto que tem aquele jogo, o L.A. Noir.
Isso.
Várias das missões, você vai investigar um crime dentro do set do Intolerância.
Sim, isso. É muito foda essa missão.
É foda. Você sobe lá, você vê tudo. Caralho! O lance assim, o L.A. Noir, aliás, é fantástico pra quem gosta de cinema, né? Eu pego o carro e fico passeando pra ver os estúdios.
Só falta o jogo ser bom, né? Porque o jogo não é muito bom. Não gostei muito, não.
É, isso. Falta um carisma, né? Mas, realmente, pra quem faz cinema, ele é fantástico. Até porque toda testemunha mulher é uma candidata a atriz, né? Tá ali.
Exatamente.
Em Los Angeles, tentando.
Olha, meu último filme, eu nunca assisti A Primeira Noite de um Homem. Dustin Hoffman, nunca vi. Eu vi a metade dele em um hospital. Eu tava no hospital esperando um parente da minha família sair. E fiquei lá na sala de espera e tava passando no Corujão da Globo, A Primeira Noite de um Homem, e eu vi a metade dele.
É, mas esse filme, ele é o Curtindo a Vida Doidado do Corujão.
Isso aí, passa sempre, né?
É.
Jurandir, tem que perguntar. Foi a metade inicial ou a metade final?
Metade inicial, metade inicial.
Olha, se fosse eu tinha dito pro meu parente, olha, fica aí, toma um soro, deixa o filme acabar.
Pois é, engraçado que eu sempre vi todo mundo falando bem, sempre tem referência a um trilhão de coisas, né, do cinema e tudo. Mas eu nunca vi, cara, nunca vi. E eu sei que eu tenho que correr atrás e assistir. Acho que vai ser a dobradinha que eu vou ver primeiro, vai ser o Annie Hall e o The Graduate.
Você pega o Quanto Mais Idiota Melhor, tem o 2, tem 50% do filme, é sátira da primeira Noite do Homem.
Muito bem, assistirei. Dracon, seu último filme.
Pois é, pô, o pessoal tá falando da Suprema, até agora eu não vi nenhum mais Suprema que o meu, tô até com, né, que me sentindo acuado pra falar.
Olha.
Né? Ah, vai, Dracon, eu assumi o Taxi Driver, vai.
Então tá.
Eu assumi, lá. Tu não assumiu nada, tu quando criança e tudo.
Não, ué, mas eu falei que não lembro, então não vale.
Tá bom. Então, só, mas antes de eu falar, só explicar pros ouvintes.
Bem merda.
Que eu tô com esse filme aqui, que eu tô gravando aqui em viagem, né? Então eu tô aqui no hotel, eu trouxe esse filme pra eu assistir hoje, então no momento que esse cast for no ar, eu já terei assistido esse filme finalmente. E aí, você sabe que Carolina Munhoz, ela já foi au pair, né? Então, é o mesmo caso que o Fábio tinha comentado. Os moleques lá que ela cuidava faziam ela assistir todo dia em loop, né? O negócio do filme, então, ela tentou passar várias vezes, mas sempre acontece alguma coisa, alguém chama e tem que parar. E eu nunca consegui assistir Carros.
Que isso? Estou... Ô, Dracon, você deu uma pontada no meu peito agora. Carros é top 3 Pixar pra mim. E muita gente odeia esse filme, eu não entendo. É muito ódio no coração, tipo Siqueira. Siqueira é coração malvado, coração gelado, né? Os filmes carinhosos.
Eu entendo quem não gosta. E sabe por que hoje eu gosto de Carros, Dracon? Por causa desse efeito criança.
Ah, tá.
Tive que assistir tanto. A primeira vez eu falei, puta, que filme besta.
É isso.
Não curti, Jurandir. Tô sendo sincero. Aí eu comecei a assistir, tipo, 5 vezes por dia.
Lavagem cerebral.
Eu adoro filme. Hoje eu adoro filme. Eu acho super legal.
Então você desenvolveu uma síndrome de Estocolmo em relação ao filme, né?
Síndrome de Estocolmo com o McQueen e com o Mater. Cara, é besta, assim. Eu não gostei. Falei, putz, filme bobo, assim, sem sentido. Sei lá, estranho, os carros. De repente virou, assim, faz parte do mito, da mitologia da família aqui. A gente vai lá na Disney, no Cars Land, a gente se diverte, a gente fica fazendo piadinha de carros. Nenhum dos dois gostava. Ariel fez a gente gostar do filme.
Caraca, mas o carro... Eu não tô falando do Carros 2, o Carros 2 é bem ruim, mas o Carros 1, cara, é muito bonito, cara. Que história bonitinha, cara, a cidade que ficou isolada por causa das vias expressas, que para cortar 30 minutos de viagem, excluíram pequenas cidades do mapa, e você acaba pensando mais no chegar do que no viajar, sabe? Você não quer mais viajar, conhecer os lugares. Você quer sair da sua casa e chegar no lugar.
Porque quando eu assisti, a primeira vez estava no Brasil. Não gostei. E aí fiquei tempão sem ver. Quando a gente veio pra cá, aí a gente comprou o Blu-ray pra Ariel. A gente tá naquele Disney Movie Club, então a gente compra tudo que sai pra ela. E aí chegou o DVD e o Blu-ray e começou a assistir. Então não sei se o fato de eu ter mudado a perspectiva, de eu ter me mudado pra cá, ou entendido um pouco melhor daquela dinâmica da cidadezinha pequena, aí eu visitei um monte de cidadezinhas no começo. Na verdade, mudou a minha perspectiva. Sei lá, foi um filme que, de fato, eu nunca teria dado uma outra chance. Eu dei uma chance por causa da minha filha e hoje eu adoro.
Caraca.
Consigo defender ele descaradamente.
É triste, sabe, ver que isso é um reflexo de muitas cidades, não só nos Estados Unidos, mas no próprio Brasil, né, cara? Essas vias expressas mataram algumas cidades, cara. Porque era obrigatório você passar quando viajava em algumas cidades, porque você não tinha o que cortar caminho, sabe? Você tinha que passar. É, você parava, você comprava um lanche, você via lá um monumento histórico da cidade e tal, e então virava um rotina.
O maior dinossauro do planeta, né?
Isso. muito triste, o Barreto não gosta de Carros.
Ainda bem que o Jurandir tá entendendo tudo que eu falo hoje, né?
Você foi forçado a gostar, Barreto, é diferente. Você foi forçado a gostar. Não,
mudou minha opinião. Eu assisti e passei a criar uma relação diferente com o filme. E eu acho interessante isso, que a TV a cabo, pelo menos, eu acho interessante que a TV a cabo me propõe, me permite, que é poder ver o filme várias vezes, às vezes deixar só ele tocando ali e ficar escutando os diálogos, você acaba pegando outra sacada, você acaba criando uma relação com o filme. Que foi o que aconteceu na minha vida com Star Wars, com todas as coisas que eu gosto, que era assistir o filme várias vezes. É inevitável, porque se você odeia o filme, você troca de canal. Se você tem alguma coisa ali que te agrada, você vai ficar com o filme até o fim. É. Sabe? Começa a passar a lanterna verde, eu troco de canal na hora. Véio. Por que eu vou ficar gastando energia com essa bosta?
Muito bem, Siqueira, Siqueira, por favor, o último filme desse programa.
Vou dar uma de Barreto aqui e vou dizer que tem uma filmografia muito importante que eu não vi ainda.
Aí vem um diretor da Conchinchina.
Não, né? Não é. Esse é foda. Eu não vi nada de Michelangelo Antonioni.
Olha só, hein? Aí sim, aí eu vi coragem. Você não viu nada dele, nada, nada. Tu fala assim,
Profissão nada. Repórter, depois daquele beijo, nada.
Maravilha, o Maurício estaria lacrimejando nesse momento.
Com certeza.
Maurício é fanático pelo Antonioni.
Mas Maurício tá, não, Siqueira, não, não.
Não viu nada, Siqueira, por quê? Por quê? Qual a explicação pra isso? Não, não... Ou porque não quis, né? Não, não vi porra nenhuma.
Aqui foi falta de tempo mesmo, gente.
Falta de tempo. O cara assiste.
Eu pior que essa falta de tempo.
O cara assiste Doctor Who 300 vezes por dia.
Aí que tá, você encontra tempo pra ver Star Wars 3 vezes no ano, encontra tempo pra ver um filme do Antonioni, seu merda!
Isso.
Se você vê 3 vezes no ano, tu é um loser. Só 3 vezes? Que absurdo é esse?
Muito bem, muito bem. Olha só, gente. Tá aí, falamos. Por favor, não gostem menos da gente por causa disso.
Estamos tentando resolver esses problemas.
Lembre-se, você tem teto de vidro, tá? Porque tem filme que a gente sabe que você não viu. E quebra essa barreira também, coloque nos comentários. Pelo menos 5 filmes absurdamente famosos que você não viu ainda. Mas que tem vontade de ver, mas ainda não viu. Todo mundo fala, mas você ainda não assistiu. É isso, deixa o seu comentário sobre esse programa, ou mande e-mail pra gente lá no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br ou no Twitter, né? Estamos sempre lá, @jurandirfilho, @soshollywood, @RafaelDracon, Rafael com PH e o Dracon com 2 Cs. Confere?
Confere.
E Thiago Siqueira F, @ThiagoSiqueiraF. Até semana que vem. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. It's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino, won't you get hip to this kindly dip? Jack and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Ah, acrescenta aí, vamos gravar isso aí.
Sério, assim, sério, eu pago o maior mico com o Taxi Driver.
Quem pagou foi eu, Yuni, porra!
Porra, eu falei que eu não vi carros, aí tu não fala que vai lá. Vamos gravar essa parte aí, sério aí. Não, vamos
gravar. Agora o Dracão ficou puto, meu primeiro vai tomar no cu do programa.
Porra, aí eu falo vida de inseto, falo carro, falo... Porra. Aí ele
eu
vai,
noivo neurótico, noiva Taxi Driver.
Ah, não, aí, não, peraí. Ah,
porra. Vai, grava aí.
Ah, peraí, eu falei Sete Samurais, falei Taxi Driver.
Sete Samurai, ninguém viu o Sete Samurai.
Eu falei Unihole, falei Unihole, falei... Oh, caraca!
Considerado o maior filme do cinema, aí tu é o Jurandir Filho do Rapadura Cast, e não vai falar. Porra, não, grava essa porra de novo.
Grava essa porra aí.
Ai, ai.